Estamos apresentando Salão Verde.
Entre março de 2008 e maio deste ano, 1.728 baleias foram mortas no mundo. E esse número expressivo foi alcançado por apenas três países: Japão, Noruega e Islândia. Junto com a Groenlândia, eles fazem pressão contra a proibição total da caça às baleias no mundo. Esse tem sido o debate principal nas reuniões da Comissão Internacional da Baleia. Mas outros temas, como estratégias de conservação, começam a ganhar espaço nesses encontros anuais.
As mudanças climáticas são mais uma ameaça à sobrevivência das baleias. Estudo apresentado na reunião da CIB, a Comissão Internacional da Baleia, ocorrida no fim de junho em Portugal, mostra que as alterações no clima afetam a disponibilidade de alimentos e o processo de acasalamento e reprodução desses animais. O grande interesse em torno da pesquisa durante o encontro aponta para uma esperada mudança no foco de atuação da CIB nos próximos anos. Desde a sua criação em 1946, a caça comercial concentra as discussões do grupo. Em 1986, a prática foi proibida em todo o mundo, mas foram abertas exceções para a Noruega e Islândia. Para o Japão, a caça foi permitida apenas para fins científicos, mas a carne dos cetáceos acaba parando em supermercados e restaurantes. No encontro da CIB, os japoneses pediram permissão para a caça comercial perto da sua área costeira. A decisão foi adiada, mas se a autorização for concedida, será um retrocesso nos esforços de conservação, como analisa o gerente de comunicação da Sociedade Mundial de Proteção Animal no Brasil, Bernardo Torrico.
Isso não é bem uma boa notícia, até porque isso não muda muita coisa no que diz respeito às baleias, que vão continuar sendo caçadas. Agora, o problema é que, caso o Japão consiga isso, ele vai acabar abrindo um precedente para que outros países façam o mesmo. A própria Coreia já disse que, se o Japão conseguir isso, ela também vai querer uma cota para a caça costeira. Isso seria o início de uma volta mundial para a caça comercial de baleias, que está proibida desde 1986.
Apesar das pressões, a reunião terminou com um clima de otimismo. Isso porque foram adiadas as respostas para pedidos como o do Japão e o da Groenlândia, que queria aval para matar 10 baleias francas por ano. Além disso, houve a criação de um grupo de trabalho, do qual o Brasil faz parte, para apoiar propostas de pesquisas científicas por meio não letais. A Austrália vai financiar esses trabalhos com um aporte de 850 mil euros. Bernardo Torrico avalia que ações como essa reforçam a tendência de mudança no foco de atuação da CIB.
Existe uma tendência, e cada vez mais a comunidade internacional vai pressionar a comissão para que ela se aprimore, ela se atualize, porque quando ela foi criada, não existiam problemas que a gente tem hoje, como a poluição sonora dos oceanos, acidentes volta e meia com navios, baleias presas em redes de pesca e as próprias mudanças climáticas que cada dia estão maiores, né? Na verdade, essa mudança do foco da comissão já pode até ser notada com esse grupo de trabalho. Ele representa uma mudança da prioridade da caça, uma mudança para a conservação, para o uso sustentável dos animais, como no turismo de observação de baleias, que tem se mostrado muito mais até lucrativo do que a própria caça.
Estima-se que o turismo de observação de baleias movimente a cada ano 1 bilhão e 250 milhões de dólares. No Brasil, a prática cresce a cada ano, contando com lugares privilegiados para se avistar a baleia jubarte, como a Praia do Forte na Bahia e o arquipélago de Abrolhos. Em Santa Catarina, a grande atração é a baleia franca, avistada na região entre julho e setembro. A próxima reunião da Comissão Internacional da Baleia ocorre em Marrocos em junho de 2010.
E você, da sua casa ou escritório, pode colaborar para a preservação das baleias. Várias entidades de proteção animal promovem ações de cyberativismo contra a caça dos cetáceos. A Sociedade Mundial de Proteção Animal, WSPA, na sigla em inglês, traz informações e modelos de cartas de protesto a serem mandadas para as embaixadas dos países que defendem a caça. O endereço é o www.wspabrasil.com. Para encontrar a campanha, clique em Como Você Pode Ajudar.
Na semana passada, Ana, a gente falou aqui sobre essa estratégia de mobilização virtual cada vez mais usada por ambientalistas. Para se ter uma ideia da força que o cyberativismo tem, pouco antes da reunião da Comissão Internacional da Baleia, a Sociedade Mundial de Proteção Animal lançou uma campanha contra a concessão de cotas de caça para o Japão. E o resultado foi surpreendente. Quase 70 mil pessoas participaram, sendo que 6 mil delas eram brasileiras.
E ainda falando sobre habitantes dos mares, pesquisadores acabam de descobrir que um terço das 64 espécies de tubarão corre risco de desaparecer em pouco tempo. A causa principal dessa ameaça é a pesca, principalmente a feita em alto mar. Vale lembrar aqui que o desaparecimento de tubarões tem impacto sobre todo o ecossistema marinho, já que eles estão no topo da cadeia alimentar.
Outra má notícia, Ana, é que o excesso de gás carbônico nos oceanos está afetando o ouvido dos peixes. E é a audição o principal elemento de orientação desses animais, como destaca o estudo feito por pesquisadores da Universidade de San Diego, nos Estados Unidos. O aumento de dióxido de carbono nas águas oceânicas já foi identificado como causador de efeitos nocivos sobre moluscos e corais. A Câmara dos Deputados analisa duas propostas que devem ampliar o controle da água de lastro usada em embarcações que passam pelos portos brasileiros. O contrapeso utilizado pelos navios é hoje uma das principais fontes de contaminação de ecossistemas por espécies invasoras. A Ana tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça analisa duas propostas que podem trazer mais segurança ao meio ambiente oceânico. Uma delas confirma o texto da Convenção Internacional para Controle e Gerenciamento da Água de Lastro e Sedimentos de Navios. A outra cria uma série de regras para inspeção da água de lastro em embarcações que utilizem os portos nacionais. Usada em navios como contrapeso quando eles estão navegando sem carga, a água de lastro viaja de um país a outro, podendo levar espécies invasoras potencialmente perigosas ou daninhas para um determinado ecossistema marinho. Pesquisador da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e presidente da ONG Água de Lastro Brasil, Newton Narciso destaca que no país, a água trazida pelos navios e despejada sem critérios nos nossos mares já causou sérios transtornos. O mais conhecido deles é provocado pelo mexilhão dourado, que é oriundo da China e chegou ao Brasil pela água de lastro de navios aportados na Argentina. Pelas hidrovias dos rios Paraná e Paraguai, a espécie invasora atingiu o sul brasileiro e até o Pantanal, como explica Newton Narciso.
Quando você coloca uma espécie nova, uma espécie invasora, e ela é mais predadora do que aquela espécie que já existia no local, você começa a ter problemas relacionados à pesca, você pode ter problemas também relacionados a doença, você pode ter problemas relacionados a, por exemplo, incrustações que hoje se tem em várias usinas aqui nessa região do Brasil, por exemplo, Itaipu, Porto Primavera, sofre hoje o efeito do mexilhão dourado nas manutenções e custos elevados que ela tem anualmente para tentar minimizar os danos gerados por esses invasores.
Newton Narciso explica que os navios são obrigados a encaminhar formulários de água de lastro às autoridades navais. O problema, segundo o pesquisador, é que não há como medir a eficiência nesse processo. Relatora na Comissão de Meio Ambiente, tanto da proposta que ratifica a Convenção Internacional para Controle e Gerenciamento da Água de Lastro, quanto da que cria regras mais restritivas para o monitoramento desse tipo de contrapeso, a deputada Marina Magese, do PPS do Rio de Janeiro, confirma que o atual sistema é falho.
Quando essa água chega aqui no Brasil, ela tem que ser vista pelo menos a salinidade dela, se realmente essa água foi trocada. Como é que é feito no Brasil? É feito de uma maneira randômica, aleatoriamente.
Pela proposta que torna obrigatória a inspeção da água de lastro em navios, as autoridades navais deverão dispor de meios para coleta e análise de amostras do contrapeso usado pelas embarcações. O projeto proíbe a descarga de água de lastro à noite e a baixas profundidades. De acordo com a Convenção Internacional para Controle e Gerenciamento da Água de Lastro e Sedimentos de Navios, a troca da água de lastro deve ser feita sempre que possível a 200 milhas náuticas da Terra e a uma profundidade de 200 metros. A distância poderá cair para até 50 milhas se o navio encontrar alguma dificuldade para cumprir o disposto anteriormente. Se aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de decreto legislativo que confirma a convenção deverá ser analisado ainda pelo plenário da Câmara e, em seguida, pelo Senado. O mesmo deve acontecer com a proposta que obriga a inspeção da água de lastro nos navios que usem portos brasileiros.
Pesquisa de um geólogo da Petrobras acaba de acrescentar mais uma importante informação à história do maior rio do planeta, o Rio Amazonas. Segundo notícia publicada pelo jornal Folha de São Paulo, Jorge Figueiredo calculou a idade do rio, que nasceu há 11 milhões e 800 mil anos. Doutorando na Universidade de Liverpool, no Reino Unido, Figueiredo assina trabalho sobre o assunto na revista Geology, em parceria com alguns colaboradores.
A história de vida do Amazonas está baseada na análise de fósseis de animais e pólen, feita a partir de amostras coletadas em poços perfurados no Oceano Atlântico, na foz do rio. De acordo com a pesquisa, somente na fase adulta, cerca de 2 milhões de anos, é que o Amazonas, então um pequeno rio, ganhou as características do curso d'água mais caudaloso do mundo.
Hoje, conforme cálculos do projeto Piatã da Petrobras, o Amazonas lança mais de 6 trilhões de metros cúbicos de água e mais de 1 bilhão de toneladas de sedimento. É tanta coisa que a foz do rio pode estar afundando alguns milímetros por ano.
Dica da semana.
O período de férias já chegou para muitos estudantes do país. Para quem vai passar o recesso em Brasília, uma boa alternativa de passeio é o Memorial dos Povos Indígenas, que fica no Eixo Monumental, em frente ao Memorial JK.
E durante todo o mês de julho e até o dia 3 de agosto, Ana, o Memorial dos Povos Indígenas recebe uma exposição fotográfica diferente. A mostra Homens Pássaros, do artista francês River Dillon, apresenta o resultado de um trabalho elaborado a partir de uma mistura entre pássaros e homens, com adornos indígenas feitos com plumas. Trata-se de uma releitura desse costume ainda tão presente na cultura de diferentes povos.
Dillon realiza fotomontagens desde 1999. O ponto de partida da criação são fotografias de arte plumar expostas em museus europeus ou de acervos particulares, além de fotos de homens e mulheres transformados em pássaros. Com a ajuda de um computador, a fotomontagem dura cerca de 4 dias para ficar pronta. Mas algumas peças do acervo chegaram a levar meses para ser finalizadas. Para a exposição do Memorial dos Povos Indígenas, River Dillon produziu 8 fotomontagens novas.
Além dos homens pássaro, a exposição no memorial também contará com homens cobra, homens peixe e homens onça, que nasceram de fotomontagens realizadas com fotografias de animais reais e não apenas de artes indígenas. A exposição pode ser vista durante a semana de 9 da manhã às 6 da tarde. Nos finais de semana e feriados, das 10 da manhã às 6 da tarde.
Então, com essa dica de visita ao Memorial dos Povos Indígenas, a gente encerra o programa de hoje. Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet, pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br.
O Salão Verde de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, a sonoplastia de Chico Mendes e a coordenação de Aprígio Nogueira. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.